Olá, pessoal. Eu sou Yuri Tonello.
Eu sou André Barbieri.
E hoje a gente está começando mais um programa nosso, 10 Esquerda Internacional. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Titim Moreira sobre as eleições na Argentina. O Titim Moreira é dirigente do Partido de Trabalhadores Socialistas, o PTS, que hoje é uma principal organização trotskista do mundo, e que compõe a Frente de Esquerda dos Trabalhadores Unidade, que é a quarta força nacional na Argentina, né? É uma frente composta por algumas organizações trotskistas, de trabalhadores, que tem um programa socialista, faz oposição, portanto, ao governo do Macri, e também oferece uma alternativa ao kirchnerismo, e conseguiu um resultado bastante importante, e hoje se consolida como quarta força nacional. Então a gente vai fazer essa entrevista com Titim Moreira.
Olá, Titim, como vai aí na Argentina?
Olá, André. Olá, Yuri. Um prazer estar aqui com vocês. A primeira coisa é peço perdão pelo ruim de meu português, que nem portunhol significa.
Imagina, Titim, dá para entender bem aí. Vai ser muito boa essa entrevista.
Então, Titim, a primeira pergunta é: todos os analistas internacionais mostraram como foi um verdadeiro terremoto político que aconteceu agora na Argentina, uma derrota acachapante, né, do governo Macri, e se abre uma nova etapa política no interior do país. E que essa nova etapa política na Argentina tem uma importância que transcende as fronteiras nacionais, especialmente aqui no Brasil, onde nós estamos vivendo o período do bolsonarismo, né? Dá um panorama pra gente de como foi essa derrota eleitoral do Macri, quais são os cenários econômicos e da própria luta de classes que se abrem hoje na Argentina.
Bom, a crise está acontecendo na Argentina é uma crise político, social e econômica. A derrota do governo Macri, esmagadora derrota eleitoral do domingo, provocou que em estas poucas horas o peso foi devaluado em quase 30%, o que significa uma crise brutal para a economia popular, para os salários, para os aposentados. Essa crise está em curso. Essa crise não tem definido qual é o limite. O Financial Times coloca na capa: governo do Macri, game over, juego terminado. O governo de Macri está morto. Não tem nenhuma possibilidade de revertir o resultado eleitoral na eleição do final de outubro. E aí está a crise política. Tem um governo morto do Macri e ainda não tem um governo peronista votado nas urnas. Só acontecerá no 27 de outubro, aqui há quase 2 meses, e a posse desse governo será em 4 meses. 4 meses de crise aberta. Política, financeira, econômica, social.
Titi, então, queria perguntar particularmente sobre o significado dessa derrota do Macri também do ponto de vista internacional. E a gente sabe que o Trump era um apoiador do governo Macri e o próprio Bolsonaro aqui no nosso país fez campanha, né? Era o seu amigo, aliado aí na América Latina, particularmente na América do Sul, e a derrota foi muito acachapante. Então, como é que fica um pouco esse panorama internacional e a influência que essa derrota do Macri pode ter também nos outros países?
Nas pesquisas prévias na Argentina, ninguém dava conta este resultado extraordinário da derrota do governo e do triunfo do Frente de Todos, o Frente do Peronismo, que ganhou em todo o país, em 24 das províncias, o que em Brasil são os estados. Argentina tem 24 estados, em 22 ganhou o peronismo. Só a ciudad de Buenos Aires y a provincia de Córdoba ganó el gobierno de Macri. La derrota es brutal. Es una derrota no solo del gobierno de Macri, sino de todos aquellos que apoyaron este gobierno. Empezando por Donald Trump. Macri era o exemplo do liberalismo, no só trumpista. Macron, da França, também apoiou a Macri, um exemplo no Cono Sul de um liberalismo que parecia terminar com governos populistas, nacionalistas, sei lá. Outro que perdeu é Bolsonaro. Y todos aquellos que decían que la virada directa que estaba sufriendo América Latina era un fato para ficar. La derrota de Macri, esmagadora, muestra que esa cuestión fica en abierto. Nos decimos en Argentina que es un voto bronca. Bronca, odio contra el gobierno. Las masas expresaron votando a otra variante capitalista como peronismo, mostraron su odio contra un gobierno neoliberal de arroyo salarial, de miseria, de fome para los trabajadores, para los aposentados, para la pequeña burguesía urbana y rural.
E logo depois das eleições a gente viu um verdadeiro golpe de mercado, né, com os mercados financeiros aumentando o valor do dólar, que foi de 47 pesos para 58 pesos, aumentando imediatamente o preço, né, dos produtos alimentícios. E o Macri tentou se explicar hoje, nessa quarta-feira, exigindo alguma compreensão por parte dos mercados e levantando algumas medidas que, na verdade, não beneficiam ninguém da classe trabalhadora, setores mais oprimidos da população. Agora, depois dessa paulada que o Macri recebeu, ninguém consegue encontrar os restos do Macri agora, porque é um governo morto que vai durar até outubro, muito se falou sobre o possível retorno da Cristina Kirchner nessa chapa encabeçada pelo Alberto Fernandes, uma representação política de uma espécie de reversão dos ajustes macristas. A questão é que a Cristina compôs essa chapa com governadores peronistas, vários desses governadores de direita, né, nos distintos estados da Argentina, com Sérgio Massa, que é outro político também muito vinculado à alta patronal argentina, e o próprio Alberto Fernandes é amigo do presidente Macri. Então a gente vê essa espécie de choque entre as aspirações das massas que fizeram voto castigo contra o ajuste do Macri, ao mesmo tempo entrando um governo, né, em outubro eventualmente vai ser eleito, e que não se propõe a romper com o FMI e quer aplicar os ajustes que são exigidos pelo Fundo Monetário Internacional. O que a gente pode dizer em relação ao próprio peronismo?
O discurso do peronismo, do kirchnerismo, estão todos juntos, peronistas se juntaram todos, é um discurso populista. Eles falam de contra o ajuste. No entanto, esse peronismo está conformado pelo presidente, que é um setor da direita do peronismo, presidente eleito, e por governadores. Os governadores são a direita, são os que aplicaram junto com Macri o ajuste, os deputados que respondem a eles, são os que votaram a lei contra a aposentadoria, são os responsáveis durante estes 4 anos de ter votado a maioria das leis antiobreras, antioperárias e antipopulares do governo Macri. Esses governadores têm muito peso na coalição que vai governar a Argentina no próximo período. As ilusões das massas foram enormes. A gente votou contra o ajuste, contra o neoliberalismo. No entanto, o próximo governo vai ser um governo que terá esta contradição. Um discurso populista e uma realidade de continuar pagamento da dívida externa que só é possível com ataque às condições de vida das massas. Não tem outra forma de fazê-lo. Justamente o que estava comentando, o peronismo está deixando que o trabalho sujo, a sujeira, o ajuste, seja feita pelo Macri. Então, daqui a 4 meses, eles poder assumir o trabalho feito pelo Macri. É terrível. Estão em contra de mobilizar, estão em contra de parar, estão em contra de protestar. É uma coisa incrível. Estão dizendo, em estas horas aciagas de crise, estão dizendo que não tem que fazer nada. E a importância de uma esquerda, como é o caso da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores, ou uma frente de independência de classe com um programa anticapitalista, é ultra necessário em uma situação de crise como a que está vivendo a Argentina. É oposto ao que essa esquerda neoreformista tentou fazer na Europa com Syriza, tentou fazê-lo com Podemos na Espanha e fracassou. Syriza fez o ajuste que queria o Fundo Monetário Internacional. E o que aconteceu? Perderam. E vão perder. E Podemos perdeu em Espanha. E ganharam os reformistas. E ganhou a ultradireita. A possibilidade de confrontar com a política mais brutal neoliberal só é possível desde um programa de independência de classe, de um programa anticapitalista. Isso eu acho que é uma das lições que podemos tirar os trabalhadores do Cono Sul na América Latina. Para enfrentar a Bolsonaro, não tem forma de fazê-lo se não é com uma política de ruptura com o reformismo, neoreformismo petista. Bolsonaro ganhou por isso. Ganhou primeiro o Lava Jato, o impeachment a Dilma, a prisão a Lula. Mas quem aceitou o caminho para Bolsonaro foi essa política reformista, neoreformista. Foi essa política neoreformista parecida e fez o kirchnerismo e permitiu o triunfo do neoliberalismo de Macri. Bueno, Macri acabou. Vem outra etapa. Quizá a etapa final de experiências das massas da Argentina e do movimento operário com um movimento nacionalista como o peronismo que tem 70 anos de vida. Essa etapa, a próxima, é um grande desafio para a esquerda revolucionária, para os anticapitalistas, para mostrar se é possível superar esse estadio de nacionalismo burguês que domina a consciência das massas operárias na Argentina. Esse é o grande desafio que tem colocado frente de esquerda aqui para frente. É o grande desafio que tem o PTS, Partido Revolucionário Irmão do MRT do Brasil.
Então, acho que é muito importante essas colocações que você faz, Titinho, porque particularmente, inclusive nos programas que a gente tem feito do podcast, a gente tem analisado algumas dessas experiências neo-reformistas, né? Tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, ou como o caso do Syriza e do Podemos, que, bom, já está numa crise mais escancarada, particularmente o Syriza, depois de entrar ao governo, né? Aplicou os ajustes, enfim, mostrou que não era uma alternativa. É, e por outro lado, você também remarca o que seria aqueles velhos reformismos, né? Que aqui no Brasil tem a sua faceta no PT, na Argentina no kirchnerismo, e é bem importante ver os limites, né? Porque estão partindo que talvez seja uma nova experiência, talvez a última das massas, com o peronismo, em certo sentido, com a Cristina Kirchner aí como vice dessa chapa. Não, então o que eu queria perguntar, Titim, é se você poderia falar um pouco dos resultados da FIT. Porque, inclusive, o cenário eleitoral colocado foi um cenário de extrema polarização, né? Contra o macrismo. E nesse sentido aparece, então, o Alberto Fernandes, a Cristina Kirchner, né? Como uma chapa que se apresenta como centro-esquerda. E nessa polarização, poderia diminuir o resultado da FIT. Mas mesmo nesse cenário, a FIT conseguiu se consolidar como quarta força. Então, eu queria que você falasse um pouco desses resultados, porque parece bastante importante uma frente com o programa, a independência de classe, conseguir manter aí o seu lugar e a sua perspectiva política nesse cenário de tanta polarização. Como foi os resultados?
O Frente de Esquerda y dos Trabajadores, Unidade, compuesto por cuatro dos partidos trotskistas de Argentina, un Frente de Independencia de Clase, liderado por camarada Nicolás del Caño, candidato a presidente, y a compañera Romina del PLA, del Partido Obrero, candidata a vicepresidente. O Frente de Esquerda fez una boa eleição no marco da situação de extrema polarização que vivemos nas eleições que passaram este domingo. Menor que há 4 anos atrás, pero en una situación mucho más difícil para la izquierda. Yo ya dije que la masa consideró castigar a Macri votando peronismo, votando una fórmula que pudiese derrotar electoralmente al neoliberalismo. Ese el llamado voto útil. O Frente de Esquerda tive alta votação em lugares onde tem um reconhecimento. Todo o que é a periferia de Buenos Aires, onde concentra a grande massa proletária do país, superamos 4% da votação. Superamos 5% da votação na província de Neuquén, com Raúl Godoy, ceramista, na província de Jujuy, como dizeis. Decís vosotros, en Jujuy, que el 5% con o compañero Alejandro Vilca. El Frente de Izquierda superó la proscripción de las llamadas PASO, las primarias, en todo lugar que se presentó. En 20 estados, provincias del país superamos la proscripción electoral. Eso fortalece las perspectivas frente a crisis política, social, económica, financiera que está aconteciendo en estos momentos. Y ese yo acho o grande questón que no Brasil, que a izquierda brasileira, que todo el mundo tiene que seguir. ¿Cómo se desenvolve la lucha de clases aquí en Argentina? ¿Qué perspectiva tiene? Obvio, las masas que votaron al peronismo tienen muchas ilusiones que ese nuevo gobierno solucionará sus problemas. Mas faltan 4 meses. Y en esos 4 meses, o derrumbe de economía capitalista, crisis brutal, será jugada sobre las costas del pueblo argentino. Ahí está la cuestión de cómo va a responder la clase operaria, los trabajadores, la juventud y las mujeres a este desafío.
Pegando las propias definiciones que você deu, Titim, a gente viu que essas eleições estabeleceram uma nova etapa política para a Argentina, revelaram que existe um limite ao giro à direita na América Latina e expressaram uma certa relação de forças entre as classes, porque a população votou contra o programa de ajustes do Macri, com ilusões de que o peronismo responderia pela positiva a esse anseio, mas nós já sabemos que o peronismo vai seguir aplicando esses ajustes à sua maneira. Então, esses resultados da FIT que você mostrou ajudam a entender por que o PTS, como a força que encabeça a Frente de Esquerda dos Trabalhadores, se estabelece como a quarta força política nacional e abre um período de preparação para fortes processos da luta de classes que vão vir com as dificuldades econômicas enormes. E, de fato, a população brasileira, a classe trabalhadora brasileira, a juventude que se enfrenta hoje contra o Bolsonaro precisa acompanhar o desenvolvimento da luta de classes na Argentina, porque agora as tensões vão ficar muito maiores, porque o FMI vai querer vir para cima e fazer com que os salários do povo argentino sejam reduzidos a níveis asiáticos. Então, levando em consideração essas definições, eu queria te perguntar quais são as perspectivas da votação da FIT para outubro. Quais são as possibilidades de aumentar a bancada parlamentar da FIT, que, como nós sabemos, é uma bancada composta por deputados, especialmente os do PTS, que praticam o parlamentarismo revolucionário, né? Usam as suas bancadas para desenvolver a luta de classes extraparlamentar. Isso vai ser muito importante nesse próximo período, né? Depois das eleições de outubro. Então, eu queria que você sintetizasse quais são as perspectivas aí para a FIT nas eleições gerais de outubro.
A frente de esquerda na Argentina tem condições nas eleições de outubro de aumentar sua bancada parlamentar. A nível nacional, a possibilidade de que colocar dois deputados, um pela província de Buenos Aires e outro por a cidade de Buenos Aires, onde a camarada Miriam Bregman figura, dos direitos humanos, advogada das fábricas recuperadas como Sanón e Madigraf, que teve uma alta votação, precisa um pulo ainda para em outubro ser deputada federal. É possível ainda que em província de Buenos Aires colocar não só um deputado, sino dois. Nas bancadas de outros lugares é possível aumentar deputados, vereadores, veremos. A questão central é que a frente de esquerda, unidade, fica na situação atual de crise do país com uma fortaleza relativa, pequena, mas como uma força política a nível nacional, com peso nos trabalhadores, com peso na juventude e no movimento de mulheres. Como vocês sabem, o movimento de mulheres na Argentina é muito importante. A figura excluyente deste fenômeno é, sem dúvida alguma, o Nicolás del Caño, o candidato a presidente, companheiro da direção do PTS, Partido dos Trabalhadores pelo Socialismo, partido irmão do MRT do Brasil, é integrante da fração trotskista a nível internacional. Nicolás del Caño é um jovem com muito apoio nos sectores da juventude pobres, sectores da juventude estudantil e sectores da juventude operária. É muito expressiva a votação nessa faixa etária entre 16 e 24 anos. Os pesquisadores falam de por cima de um 10 ou 12% de voto a Nico del Caño. No entanto, o que é incrível é a popularidade que o cara tem. Eu tive a oportunidade de acompanhar ele em passeatas, ruas de distintas cidades aqui na periferia de Buenos Aires. Todo mundo cumprimenta ele, tira fotos. É uma coisa muito... não tinha visto assim, camaradas da extrema esquerda do trotskismo que tivessem esse grau de simpatia, de apego, muito interessante, isso é fabuloso. A gente fala, você é bom, você é o cara certo, sempre está aí. Que reconhecem? Alguns votantes e outros não. Que reconhecem? Que Nicolás del Caño e seu partido, o PTS, sempre esteve nas lutas, sempre esteve nas repressões, sempre esteve na rua e no parlamento, defendendo os interesses dos trabalhadores, das mulheres e da juventude. Esse reconhecimento ainda não tem uma expressão em votos como se percebe na rua. Isso prepara a nosso partido, com a figura de Nicolás del Caño, com Miriam Bregman, como as figuras mais representativas da frente de esquerda e a possibilidade de um acerramento da luta de classe no próximo período com um governo peronista, mas com um presidente que surge da ala direita do peronismo e que já está falando que vai fazer o pagamento da dívida externa que é impossível de pagar, ainda esmagando a população com fome, com desemprego. É impossível. Está chegando 100% do produto bruto interno, do PIB da Argentina, é sua dívida externa. E esse é o grande problema que fica para o próximo governo. Essa questão que se está aprofundando nestas horas, onde a crise está pegando um salto.
Então, Titim, queria seguir essa reflexão partindo um pouco do cenário que se abre na Argentina pós resultado eleitoral, né? Então, a gente falou, comentou aqui sobre esse golpe de mercado, vão querer descarregar, então, a crise sobre os trabalhadores. Ao mesmo tempo, por outro lado, a gente vê um espaço, uma possibilidade que o movimento operário reaja a essa situação, né? Porque a tentativa de descarregar a crise vai ser enorme e é previsível que se desenvolva embates da luta dos trabalhadores reagindo a essa situação. Como a gente viu, por exemplo, ao longo do período de 2009, 2010, 2011, no contexto europeu, frente à crise econômica. Então, um embate provavelmente deve acontecer. Eu queria que você comentasse um pouco como a FIT deve se colocar, como os revolucionários devem se colocar, tanto dos pontos da política, mas especialmente programaticamente, né? Que resposta a gente pode oferecer para os trabalhadores nesse contexto?
A crise em aberto obriga aos revolucionários, obriga aos classistas a colocar um programa alternativo ao capitalismo. Um programa profundo de enfrentamento aos grandes grupos financeiros, grandes grupos econômicos. A Honda, a fábrica automotriz, ha fechado sua fábrica aqui na Argentina por semanas até ver como se desenvolve esta crise. Tem muitas pequenas e medianas empresas fechando, suspendendo os trabalhadores. Então, nós colocamos assim: é preciso um paro de 36 horas e plano de luta para derrotar o ajuste que estão colocando os mercados. Proibir despidos. Colocar a indexação mensal do salário. Colocar o salário a um nível que nós chamamos canasta familiar, básica, para os aposentados. Parar com os tarifazos dos serviços públicos e retrotraer as tarifas 2 anos atrás. Medidas elementares para evitar que a crise seja paga pelos trabalhadores e o povo. A fuga de capitais é brutal. Tem que parar com isso e a forma de parar é com um banco nacional único, controlado pelos trabalhadores, monopólio do comércio exterior ou uma série de medidas de defesa nacional frente ao ataque imperialista, financeiro e antipopular. E então, essa é a questão que somente a frente de esquerda na Argentina está colocando. A CGT, a CTA, as centrais sindicais estão de boca fechada frente a este ataque brutal que está acontecendo en estos días. Ellos esperan que en 4 meses asuma un gobierno peronista, un gobierno que ellos apoyan. No entanto, en este 4 meses esperan que no tengan que hacer paro, que no tengan que salir a rua, que tengan que dejar que el gobierno de Macri termine su mandato.
Essa é uma postura absurda, de fato, das centrais sindicais, porque não tem como enfrentar a crise sem massas nas ruas, se mobilizando contra o ajuste. Então, uma pergunta que eu faria é para fazer essa ligação, porque um plano de emergência operário de sair da crise implica que as massas estejam nas ruas para impor, pela força, a que os capitalistas paguem pela crise. O que eu queria perguntar é como isso se vincula ao que eu vi que a FIT está defendendo agora, que se abra uma sessão de emergência no Congresso Nacional para que se votem medidas de auxílio à população. Como seria isso?
Nós estamos propondo que funcione o Congresso Nacional, onde o peronismo tem maioria. Ou seja, pode impor leis progressistas frente à crise atual. Nossa proposta é uma lei que permita que o salário acompanhe a inflação mês a mês. Salário, aposentadoria e das assinações para os desempregados. Vamos a propor uma lei que proíba as demissões. Vamos a propor que fiquem as tarifas dos serviços públicos congeladas ao que custaban elas há 2 anos atrás. Então, essa é a nossa proposta.
Não, e diferente daqueles que acham que essas medidas vão passar pacificamente no parlamento da burguesia, nós sabemos que não vai ser assim que vai acontecer. É necessário levar a classe trabalhadora, a juventude, as mulheres às ruas, não, Titim?
A gente não é ingênua. Sabe que isso não vai ser possível se não tem mobilizações de massas. A proposta é, então, que os sindicatos, que as centrais sindicais, rodeen o Congresso quando se vote, se discuta dessas leis, façam paro e mobilizações para impor um programa de saída, um programa de medidas de emergência frente à crise que está atacando o conjunto do povo argentino. Simples. Mobilização. Paro. Rodear o Congresso Nacional e os parlamentares de esquerda apresentarão uma proposta para que a crise apaguem os capitalistas.
Então é isso. Muito obrigado, Justin, pela participação aqui no nosso podcast.
Sim, obrigado mesmo, Justin. Foi excepcional a participação, pegar os acontecimentos em quente aí da Argentina. Valeu mesmo.
Obrigado a todos. É um prazer participar do programa. E queria dizer que nossa classe não tem fronteiras. E desde já, nós do PTS, na frente de esquerda, estamos juntos à luta dos brasileiros contra os ataques de Bolsonaro. Obrigado.
Bom, então esse foi mais um programa nosso, especial das eleições argentinas. É um tema que fatalmente a gente vai seguir. Nessa edição a gente inclusive pode contar com essa entrevista do Titim, que foi muito bom para a gente ter um pouco um panorama dos acontecimentos em quente, né, na Argentina. Provavelmente esse tema deve seguir, porque agora com esse golpe do mercado, as desvalorizações, os ataques aos salários, vão fazer com que a situação na Argentina continue turbulenta. A gente espera que sim, né, que os trabalhadores entrem em ação. Foi bom para a gente ter um panorama aí também das nossas iniciativas na Frente de Esquerda dos Trabalhadores Unidade e no Partido dos Trabalhadores Socialistas. Então a gente vai seguir acompanhando essa situação. Quero agradecer a todos os ouvintes. Até o próximo programa.